Vamos lá, então, eu quero que você abra comigo aí no, na carta aos Colossenses, né? Paulo enviando uma mensagem para a igreja de Colossos. E esse momento aqui, eu falei já várias vezes, né? Tenho pregado sobre a carta de Colossos. E nesse momento aqui, no capítulo 4, Paulo ele está finalizando essa carta, endereçada aí aos Colossenses. E ele faz algumas coisas, algumas advertências, alguns conselhos para a igreja naquele momento. Então eu quero compartilhar com você a partir do verso 12. Na verdade eu vou ler só o 12 e o 13. Diz assim: Epáfras, outro que é da igreja de vocês e é servo de Cristo Jesus, também manda saudações. Ele sempre ora com fervor por vocês. Ele pede a Deus que faça com que vocês sejam sempre firmes, espiritualmente maduros e prontos para cumprir tudo o que Deus quer. Eu posso afirmar que ele tem trabalhado muito em favor de vocês e pela gente de Laodiceia e Hierápolis. Lucas, o nosso querido médico e irmão Demas, manda saudações. Pai, vamos orar. Pai querido, muito obrigado por esse momento, obrigado por esse tempo onde nós vamos realmente ouvir a tua palavra. Nos dê graça e entendimento. Quero te louvar, te bendizer por esse momento, por tudo que o Senhor já fez, pelo culto da manhã, Senhor, pelo batismo, pela comunhão. E agora nós pedimos que a graça, a bondade do Senhor nos cerque, Senhor. Pai, nós declaramos aqui esse lugar cercado, guardado, abençoado. Nenhuma interferência, Senhor, havendo neste lugar, toda a distração, todo o mal indo embora. Também, Senhor, nós oramos agora também pelos enfermos, todos aqueles que estão enfermos, hospitalizados, ou mesmo impedidos de sair da sua casa. Meu Deus, que haja agora o mover do Senhor, renovando fisicamente essa pessoa. Se é uma situação, Pai, de uma enfermidade emocional, cura essa pessoa agora. Deus, tira ela dessa opressão, dessa depressão, em nome de Jesus. Toda dor no físico vai embora agora. Em nome de Jesus, eu declaro o teu povo, povo santo, escolhido, separado, um povo sarado, curado, abençoado, para a honra e glória do teu nome. Amém. Irmãos, não sei se você já teve curiosidade, mas a estatística aqui dessa carta, ela contém 4 capítulos, né? Já falei várias vezes sobre isso, mas quero alertar você, se você desejar ler, são 95 versículos que você pode aí, são vários assuntos que você pode desfrutar e entender, porque mesmo nós numa igreja como hoje, contemporânea, uma igreja que ainda sofremos muitas situações, influências do mundo, né? Situações de princípios que a gente vem, né? Não vem qualificado, muitas vezes a gente vem cheio de hábitos, situações que nos impedem de crescer na palavra de Deus. E esse momento aqui era um momento crítico na igreja de Colossos. Ela foi escrita mais ou menos no ano de 64, depois de Cristo, e o autor é Paulo e Timóteo. Eles escrevem essa carta justamente para ajudar a igreja a vencer ali o mal, porque era um tempo onde os judeus ortodoxos, eles incomodados com o novo momento onde a igreja está vivendo, que era o momento ali da graça, onde Jesus havia morrido, ressuscitado, ele venceu ali todo o mal, ele cumpriu toda a lei que era exigida por Deus, e nós fomos libertos dessa situação, da prática, né, das situações que envolvia lá os judeus na época, o sacrifício no Velho Testamento. Mas esses judeus ortodoxos, eles estavam tentando influenciar a igreja novamente a voltar à prática antiga. E é isso que Paulo, nessa carta, ele está combatendo seriamente, né, essa situação. Então ele escreve desde o primeiro capítulo, depois você pode ler se você quiser. Mas esse momento aqui é o momento onde Paulo ele está finalizando a sua carta aos Colossenses, e agora ele começa a dar aqui alguns nomes das pessoas que estavam ali. Epáfras, por exemplo, era o pastor dessa igreja, e ele estava justamente preso ali com Paulo, né? E ele dá todas as informações, situações que a igreja estava passando, e Paulo, preocupado com tudo aquilo que Epáfras tinha comunicado ele em relação ao momento da igreja, Paulo então ele decide escrever essa carta e dizer, né, para o povo, para que eles continuassem firmes na oração, na fé, no amor, na esperança, E aqui, este momento, é onde Paulo ele começa também a colocar a vida dos líderes, a importância de nós como líderes. Você, em qualquer área da vida, você tem que exercer um papel de liderança. Você que é marido, você que lidera ali a sua casa, seu lar, você tem uma responsabilidade de manter o equilíbrio, de abençoar a sua casa, de orar. Então, esse momento para nós é um momento onde a igreja, nos dias de hoje, ela precisa realmente abrir os olhos por aquilo que está acontecendo. Nós não podemos mais viver a lei, as circunstâncias que estamos vivendo hoje. A igreja hoje, ela está entrando num caminho de apatia. Um tempo onde a gente percebe que as coisas do mundo, as situações, os princípios, os rudimentos do mundo, muitas vezes eles afetam a igreja de uma forma direta. Nós precisamos abrir os nossos olhos. E Paulo, aqui neste momento, ele começa a dar aqui para a igreja uma noção daquilo que era ser feito. E nós vamos trabalhar nesses dias, aqui na segunda quinzena, sobre oração. E uma das coisas que Paulo toca aqui na vida do pastor da igreja de Colossos era a oração. Olha comigo aqui, ele diz assim: Epáfras, o outro que é da igreja de vocês e servo de Cristo Jesus, também manda saudações. Ele sempre ora com fervor por vocês. Irmãos, a igreja nos dias de hoje, ela precisa voltar à prática da oração. Nós temos vivido dias onde nós estamos acomodados em relação à oração. Nós temos tantas atividades, tantas situações, tantas obrigações. A gente tem uma agenda extensa para se cumprir, mas nós não temos disciplina para orar, parar o tempo e orar, colocar as questões da nossa vida pessoal, a vida da igreja, porque aqui Paulo está tratando com a vida da igreja. Era um momento onde a igreja ela estava sofrendo aqui uma pressão enorme para abandonar os princípios reais do qual Cristo tinha ensinado. Então eu e você, nós precisamos, nesses dias, como igreja dos dias de hoje, voltar à prática da oração. Nós fazemos tudo, nós arrumamos tempo para tudo, nós queremos fazer tudo, mas nós não paramos para orar. A igreja hoje tem dificuldade de orar. Então nós precisamos abrir os nossos olhos. É um tempo onde a igreja é chamada para orar. Agora, a oração, ela exige alguma coisa de nós. E eu coloquei aqui algumas coisas que Epáfras, ele tinha como princípio na sua vida. Por ser ele pastor ali na igreja, preocupado com a igreja. Tanto é que a primeira coisa que Paulo fala escrevendo para a igreja é que Epáfras, ele batalhava em oração. Irmãos, oração é uma batalha espiritual. Você tem que ter disciplina. Você tem que parar, você tem que ler a Bíblia, você tem que buscar a presença de Deus, você tem que deixar o Espírito Santo guiar o teu coração para que você entre na presença de Deus e você entre. Oração é batalha. Não é fácil você parar para orar. É dificultoso, mas quando você tem disciplina, quando você entende que é necessário, há um chamado no seu coração, você tem que parar e orar. E orar, eu estou dizendo aqui, é orar todos os dias. Todo momento você está em oração. A Bíblia diz que nós devemos orar e vigiar em todo o tempo. É necessário. É importante que você, que está aqui nessa noite, se você faz parte da igreja, do corpo de Cristo, você tem que parar e orar. É necessário. A Bíblia diz que Jesus, ele orava constantemente. E no momento mais difícil da vida de Jesus, no momento que ele estava sendo preparado para ser como oferta por libertação, a Bíblia diz que ele orava ao ponto do seu suor sair como sangue. E nós, muitas vezes, nós fazemos esse corpo mole. Outra coisa que gera oração em nós, irmãos, é maturidade. Quanto mais você ora, mais maduro. Ele está falando ali, olha, por que que Epáfras orava? Olha o que diz aqui que Paulo escreve. Ele diz assim, ó, ele pede a Deus que faça com que vocês sejam sempre firmes espiritualmente, firmes e espiritualmente maduros, prontos para cumprir tudo o que Deus quer. Irmãos, nós só podemos entender o projeto, o plano de Deus para a nossa vida, pessoal, familiar, como igreja, a partir do momento que nós nos rendemos à oração. Muitas coisas hoje na nossa família, na nossa casa, na igreja, nós não vencemos porque nós não temos o hábito hoje de orar. São poucas as pessoas que na igreja se comprometem a orar. Nós temos aqui 3 períodos de oração. Nós temos aqui às 7:30 da manhã nas terças-feiras. Nós temos aqui quinta-feira às 12 horas para orar. E temos hoje a nossa sala de oração, né? Que é lá na General Jorge, esquina com a Campos Salles. Não, com a Francisco Glicério, né? Nós temos lá uma sala de oração. Quem sabe que existe essa sala de oração aqui? Ó, ninguém quase sabe. É novo. Mas é importante. Há uma sala de oração. Há uma sala de oração que você pode parar um período, né? Tem que ter uma organização, tem que ter uma chave. Você pode procurar o pessoal aqui, a gente vai dar toda a informação para você. Mas é necessário que você ore. Eu coloquei aqui 3 coisas que são como atitude para nós. A primeira coisa para uma pessoa que ora, ela tem que ser disciplinada. A segunda coisa que eu coloquei aqui é um tempo de consagração. É um tempo onde você adquire da parte de Deus a motivação, a consagração para você colocar a sua vida em oração. Eu coloquei aqui nos momentos a sós com Deus, falo do devocional. Você tem uma disciplina, você tem um devocional diário, leitura da palavra de Deus, oração, você colocar diante de Deus as coisas que te afligem, as necessidades da igreja, da sua família. Irmãos, nós temos necessidades que elas só são vencidas quando nós paramos para orar. Não tem como. Há coisas na nossa vida que nós vencemos só com a oração. Só com a oração. É necessário. Né? Olha, o que que traz para nós a oração? Olha aqui, o benefício da oração. Primeiro, vitória. Muitas vezes, Deus me faz ser um vitorioso. Meu Deus, eu quero vencer as circunstâncias, eu quero vencer o pecado, eu quero vencer o mundo. Ore. É a forma que você tem para vencer o mundo. Segunda coisa que eu coloquei, poder e autoridade. Deus me dá poder para vencer o inimigo, eu quero o inimigo estar aí afligindo a minha vida, a minha casa, né? Tocando na vida dos meus queridos. O que que eu tenho que fazer? Para ter poder e autoridade, eu preciso buscar intimidade com Deus e eu preciso orar de forma frequente, com disciplina. Irmãos, esse é o momento. Então nós oramos como igreja, nós podemos orar, nós podemos fazer tantas coisas como igreja, mas há momentos que você tem que tirar com Deus a sós. É necessário que você pare para orar. Outra coisa que a oração promove em nós. Nós estamos vivendo um tempo onde não valorizamos mais o tempo de congregar. A igreja, ela perdeu, as pessoas hoje, elas não têm mais aquele desejo, aquela vontade de estar juntos. Em Hebreus 10, 25, diz que nós não devemos deixar de congregar, como é costume de alguns. Há muitas pessoas hoje que elas estão trocando culto, a presença de Deus, por qualquer coisa. Entre a igreja, um tempo de congregar, um tempo de estar na igreja, se surgir algo, né, mesmo que seja banal, a pessoa ela desiste do culto para fazer qualquer outra coisa. Então, quando eu oro, isso aquece o meu coração, isso desenvolve em mim um desejo profundo de congregar. E congregar, irmãos, é isso aqui, é cheiro, é um no outro, é estar junto, é olhando para a necessidade do outro. Quando eu não conheço, quando eu não congrego, quando eu não estou junto, as pessoas não sabem da minha necessidade e eu também não sei a necessidade do outro. Mas quando Deus nos ajunta, nós podemos juntos, na congregação, a Bíblia diz, o Salmo 133 diz, quão bom e quão suave que os irmãos estejam juntos, porque ali Deus ordena a bênção. Então é necessário. Eu lembro, você, quando você vê em Atos, por exemplo, você Atos 3, quando Pedro e João estão indo para o templo, a Bíblia diz que em dado momento eles chegam no pátio, o que que eles veem? Eles veem um homem coxo há muitos anos, e aquele homem, o que ele esperava receber de Pedro e de João? Algumas moedas, mas Pedro e João, eles não tinham o recurso daquele momento. Mas ele diz, olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas eu estou orando, eu tenho Cristo em mim, é isso que eu te dou, levanta e anda. A Bíblia diz que aquele homem, ele entrou saltando, pulando, e começou a ter uma vida de congregação. Era, o homem passou a ser congregacional, e ali ele louvava e adorava a Deus. Irmãos, eu creio que é o momento onde a igreja, ela precisa criar esse ambiente de cura. Nós temos que desejar isso. Nós, como igreja, precisamos nos preparar. Outra coisa, as pessoas muitas vezes elas vêm para o culto apenas pensando em receber. Você já pensou em vir para o culto para oferecer? Para se doar para alguém? Para orar por alguém? Vida congregacional, além de receber, a Bíblia diz isso, que é melhor dar do que receber. Quantas vezes você já veio e pensa, meu Deus, eu quero me preparar no período da tarde, eu sei que havia um culto, em nome de Jesus, Senhor, prepara aquele ambiente, prepara as pessoas, os corações, para que nós possamos ali nos envolver como igreja. Irmãos, a Bíblia diz que em dado momento, a Bíblia diz que Pedro estava preso, depois de Tiago ter passado pelo fio da espada, Pedro estava pronto para ser ali também, depois de preso, ser condenado à morte. Mas a Bíblia diz que a igreja orava de forma intensa. E a Bíblia fala, relata que um anjo vai até a prisão. E ali ele liberta Pedro daquela prisão, da morte. Esse era o papel da igreja. Essa era a igreja dos dias. E eu e você, nós como igreja. Nós precisamos voltar a desejar esse tempo. Um tempo de milagres, um tempo de sinais, de cura, de maravilhas. Eu estava falando de manhã hoje, lá pregando sobre o batismo. Lá em Atos 2, quando Pedro se levanta numa mensagem poderosa depois de receber o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele prega e 3 mil pessoas ficam desesperadas. Dizem assim, Pedro, o que faremos agora? Entendemos a mensagem agora. Pedro diz, arrependam-se e sejam batizados. E as pessoas, eu até falei, não sei como foi batizado essas pessoas, quem batizou? Mas batizou 3 mil pessoas. A Bíblia diz que assim aconteceu e assim foi. Então, esses são dias que nós somos chamados, esse tempo de oração, onde a igreja está sendo convocada. É uma convocação, entenda isso como uma convocação. Não é uma opção de você, será que eu vou, não vou, será que eu vou participar desse relógio de oração? Não, Deus está nos convocando como igreja para esses dias. Amém. Nunca se precisou orar tanto como os dias de hoje. Amém. Nunca. Porque nós estamos sendo afetados, direto e indiretamente. Satanás tem que se levantado contra a igreja. Paulo aqui se posiciona, mesmo preso. Quantas vezes eu e você, por situações tão pequenas, nós deixamos de se importar com a igreja? Olha o que eu escrevi aqui, quem é membro, o que é ser um membro? Isso tem muito a ver com mais do que congregar, é participar das atividades da igreja e também se envolver nas obrigações. Irmãos, nós precisamos envolver mais, nós precisamos estar mais juntos, nós precisamos nos envolver nas atividades, no dia a dia da igreja. Você é o corpo de Cristo, a Bíblia diz que Jesus é o cabeça da igreja. Ele morreu pela igreja e é ele que dá vida para a igreja. Se você está aqui, você está vivo, é porque Jesus Cristo um dia foi naquela cruz e ele morreu por você. Ele morreu por você. Enquanto você estava no mundo, quando Jesus esteve por 3 anos e meio aqui, ele suou o sangue para que você estivesse aqui hoje. Se você está aqui hoje, é porque Cristo pagou o preço. Os pais da igreja, muitos foram mortos. Outros, como profetas, os apóstolos, muitos morreram de forma trágica. Mas porque eles queriam uma igreja vencedora. Eles queriam fazer parte de uma igreja vencedora. E eu quero fazer parte dessa igreja. Eu desejo viver esse tempo na igreja. Um tempo onde nós vamos olhar e dizer, nós somos vencedores em Cristo Jesus. Aleluia. Nós somos vencedores. Você é um vencedor. Mas você precisa ter disciplina. Você precisa ter atitude que leve você a orar, leve você a entrar na presença de Deus, fechar a porta do seu quarto, lá em Mateus 6:6. E lá o teu pai vai te ouvir em secreto, ele vai te recompensar por isso. Então é necessário que nos dias de hoje, nós como igreja, peguemos essa segunda quinzena e você coloque o seu nome lá, duas, três horas, das meia horas que tiver, ore, ore o tempo que você achar necessário, o tempo disponível. É importante que você ore. Uma coisa que Paulo escreve sobre Epáfras, olha o que diz o versículo 12. Epáfras, que é da igreja de vocês e também servo de Cristo. Uma das coisas que nós temos hoje, a dificuldade, é encontrar servos. Pessoas que realmente amam a igreja. Pessoas que pagam o preço pela igreja. Pessoas que se envolvem com tudo. Olha aqui, a Bíblia diz que esse homem estava preso junto com Paulo, justamente por causa do evangelho, da palavra de Deus, mas nem por um momento ele deixou de orar pela igreja, pelas suas ovelhas. Você tem ovelhas, você que está sentado, você tem ovelhas. O teu filho, a tua filha, tua esposa, teu marido, são suas ovelhas. Você tem por obrigação de orar por eles. É necessário que você ore por eles. Servo é aquele que honra o seu Senhor com tudo aquilo que ele é, com tudo aquilo que ele tem. Nós precisamos, como servos, hoje sermos cooperadores para que a igreja se desenvolva como corpo de Cristo e cresça à medida de Deus. Você é importante para a igreja. Você que está aqui é importante para essa igreja. Se você não faz parte dessa igreja, se você ainda não se tornou membro dessa igreja, se aqui Deus plantou você, nos procure. Marque um tempo aqui com os nossos pastores, vão conversar com você. É importante que você seja membro. O cadastro de membresia é importante para você. João, lá quando escreve sobre a videira, ele diz, Cristo é a videira verdadeira, nós somos os ramos. Quando você está ligado a Cristo, você recebe tudo aquilo que é dele. Irmãos, Tiago, olha aqui o que diz Tiago. Tiago 1:4, olha só, dá uma olhadinha, só para você. Olha o que Tiago fala, irmãos. Esse Tiago é o meu irmão de Jesus. Um homem que no início da sua vida teve muita dificuldade de crer em Jesus. Mas depois da ressurreição de Jesus, olha o que ele diz, Tiago 1:4. Olha o que diz. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, ele dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Olha assim, que essa perseverança, qual é a perseverança aqui, irmãos? É a oração. Nós precisamos ser perseverantes. Característica de um homem que ora, de uma mulher que ora, ele se torna um homem perseverante. Nada tira ele do caminho, nada obscurece o coração, a visão, o projeto dessa pessoa que ora. Tiago está dando aqui para nós uma forma de como eu e você devemos fazer. Olha, que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Então nós estamos vivendo um momento onde nós precisamos desenvolver em nós esse desejo profundo de orar, de se importar com as coisas que Deus tem para nós. Nós precisamos nesses dias, como igreja, abrir o nosso coração, fazer parte mesmo de uma igreja, mas não, irmão, só de palavras, não. Deus está nos chamando nesses dias para desenvolver em nós um hábito. Nós precisamos voltar. Irmãos, quando você olha a primeira igreja, a característica da igreja do primeiro século, a Bíblia diz que eles se envolviam, eles tinham tudo em comum, eles oravam, eles perseveravam, eles tomavam suas refeições juntos, eles não consideravam nada a si mesmo, mas se doavam completamente. Nós precisamos, nos dias de hoje, voltar a ter esse coração, voltar ao primeiro amor. É necessário que eu e você, nos dias de hoje, possamos ser incentivadores. Uma coisa que Paulo escreve a respeito aqui de Epáfras. Ele era um homem que incentivava, ele não abria mão de orar pela igreja, de incentivar a igreja, de cuidar da igreja, de estar ligado a todas as situações da igreja. Irmãos, quando Paulo escreve a respeito desse homem, quando você estuda toda a carta, eu quero que você volte um pouquinho. No capítulo 4, primeiro versículo, olha o que ele diz. Capítulo 4, versículo 2, Colossenses 4, 2. Continuem firmes na oração, sempre alertas ao orarem, dando graças a Deus. Olha o que ele diz aqui, continuem firmes na oração e sempre alerta. Irmãos, o que que é um crente alerta? O que que é uma pessoa que você entende que é uma pessoa alerta, uma pessoa que ela está prontamente ligada nas situações? Porque muitas vezes, sabe o que acontece? Nós somos atingidos por situações na nossa vida, porque nós, além de não termos um tempo de oração, nós também não vigiamos. Olha, ele pede ainda no versículo 3, ore também por nós, a fim de que nos dê uma boa oportunidade para anunciar a sua mensagem, que trata-se do segredo de Cristo. Então, eu e você, nós somos indesculpáveis. A Bíblia, em todo momento, ensina-nos e nos ajuda e nos incentiva a orar. É necessário, é importante que nós, como igreja, nós estamos vivendo tempos. Nós nunca ouvimos falar tanto, irmãos, de enfermidade. Eu estava falando esses dias, como é que a gente pode rebater uma onda de enfermidade hoje que tem atingido principalmente a igreja? É a gente criar uma onda de cura, milagres e sinais. Como é que eu combato? É recuando. Quando eu olho uma situação de enfermidade, situações que afetam a minha vida, nós parece que nós damos um passo sempre atrás. O que nós precisamos hoje, irmãos, é criar uma onda de milagres, sinais e maravilhas. Se o inimigo tem se levantado, gerado enfermidade, o que eu tenho que fazer? Ir para a oração e crer que em nome de Jesus, Deus vai fazer algo maravilhoso. A Bíblia diz que as portas do inferno, elas não vão prevalecer contra a igreja. Não vai prevalecer contra a sua vida, contra a minha vida. Mas o problema é que nós, diante, face a uma situação, o que nós fazemos? Nós sempre damos um passo atrás. Irmãos, cada vez que nós demos um passo atrás, o inimigo certamente vai ganhar terreno. Então nós precisamos hoje, nesses dias, reagir. É tomar decisões. Uma das coisas que eu coloquei aqui dentro, daquilo que Paulo fala sobre Epáfras, ele era um homem firme. Sabe o que é firmeza na oração? É ter convicção daquilo que você está orando, Deus está te ouvindo. Isso para mim é firmeza. Quando eu tenho convicção, eu oro firmemente, porque eu sei que a resposta virá de Deus para a minha vida. Isso é convicção. Outra coisa que eu vejo aqui, maturidade. Fala de experiência na fé e um comportamento que vence as circunstâncias. Então, são duas coisas que a igreja precisa aprender hoje. Primeiro, é ser convicto. Você tem convicção de quando você ora, Deus está te ouvindo? Quando você coloca o seu joelho ali na beira da sua cama, ou no seu escritório, onde você estiver, você tem convicção que Deus está te ouvindo? Eu tenho convicção, irmãos. Tenho tido experiência, sim, que Deus fala comigo, no momento mais crítico da minha vida, eu vou ali, dobro meu joelho, e Deus me ouve. Em qualquer área, irmãos. Situações naturais, ou situações espirituais, eu vejo Deus claramente agindo na minha vida. Porque eu tenho convicção de quem Deus é na minha vida. Sabe o que fala de convicção? Fala que você tem uma identidade em Cristo. Cristo morreu por você. A Bíblia diz que no momento que eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus, eu sou revestido de Cristo. Eu sou a nova criatura. Agora eu não pertenço mais a este mundo. Agora eu fui transportado. Eu estou vivendo no reino de Deus. Então essa convicção na minha vida, ela é latente, não tem como, isso apagar não tem. Por mais que as dificuldades possam surgir, se você tem uma identidade em Cristo, nada vai tirar você da presença de Deus. Outro ponto é a maturidade, comportamento. Uma das coisas que hoje mais afeta a igreja é o comportamento. É o comportamento das pessoas. Epáfras estava lá preso. Qual o comportamento, qual a atitude que ele teve? Passou ainda a orar mais pela igreja. Mesmo ele preso, as pessoas na liberdade sofrendo com as situações, Epáfras entra em oração. Então, isso é importante, isso fala de ser experiente na fé e de ter um comportamento onde as circunstâncias que nos cercam, elas serão transformadas. Como que você quer um ambiente transformado se você que é o agente de fé, você que é maduro, você que tem fé, você que é convicto, se você não orar, essa situação ela não será transformada. É importante que você peça oração, que você compartilhe o seu problema. Lógico que é importante que muitas vezes você venha à igreja, é atendido no aconselhamento. Isso é importante, mas você tem que ter convicção, porque você tem a natureza de Cristo em você. Aleluia. Você tem a natureza, todo o poder foi dado a você. Aleluia. Você quer ver? Abra comigo em Mateus 10. Jesus chamou os seus 12 discípulos. Chamou quem? Os discípulos, os 12. Você é um discípulo. Deus está te chamando hoje, Jesus está te chamando hoje. E diz assim a você, ó. E lhes deu autoridade para expulsar espíritos maus, curar todas as enfermidades e doenças sérias, graves. Então, como é que eu faço parte disso? Como é que eu faço parte do chamado no qual Jesus me convoca? Sabendo que eu sou discípulo, que eu tenho uma identidade, e eu orando eu sou reconhecido. Então, você é discípulo de Jesus? Você entregou sua vida ao Senhor? Você que está aqui nessa noite, você tem alegria de viver em comunhão? Você tem parado no seu dia, no seu momento, para ter o teu tempo com Deus? Você está disciplinado a isso? Irmãos, a Bíblia está dizendo aqui que Jesus chama os seus 12, chama para si, para que ele lhes dê o quê? Autoridade. Você tem autoridade. Se você não está prevalecendo em situações, é porque lhe falta ouvir o chamado. Você colocar a sua vida. Irmãos, eu coloquei aqui algo importante. É a consagração. Nós precisamos, nos dias de hoje, nos consagrar. Você é templo do Espírito Santo. Ele habita dentro de você. Você tem que arrumar a tua casa. Você tem que olhar para si, examinar o seu coração. E entender que hoje são dias onde Deus tem chamado a igreja em consagração. Nós só vamos vencer o inimigo, só vamos vencer as circunstâncias a partir do momento que nós exercemos isso, esse tempo de consagração, limpar o nosso coração, limpar a nossa mente, deixar que o Espírito Santo venha. É como cantamos essa canção, a casa é dele. A casa é dele. A pergunta é, Jesus está confortável dentro do teu coração? Pelas suas atitudes, pela sua maneira de viver, de pensar, de falar, de agir, o Espírito Santo, ele está confortável dentro do teu coração. Você é um instrumento de Deus. No momento em oração, quando você entra nos céus em adoração e oração, você é esse agente, você é esse canal. Nós precisamos, como igreja, levar a sério. Então, eu quero desafiar você nessa noite. Quero concluir dizendo para você o seguinte, todos nós temos dificuldades, todos nós vivemos situações e circunstâncias onde nós somos muitas vezes seriamente impedidos de viver isso que eu preguei hoje. Todos nós, muitas vezes as pessoas dizem, ah, pastor, mas é que você vive o dia a dia da igreja. É verdade, nós trabalhamos aqui, somos tempo integral, mas há momentos aqui que eu tenho que ser disciplinado, senão eu não oro. Há momentos aqui que eu preciso, além de trabalhar aqui, Muitas vezes, um horário puxado, eu tenho que chegar na minha casa, ter disciplina, não sentar lá na frente da televisão, ficar lá, eu tenho que sair. Muitas vezes eu digo para meu esposo, ó, vou orar, eu preciso orar, é necessário que eu ore. Então nós temos aqui hoje, nós temos aqui o Cambuí, necessito muito de oração, você tem que orar por esse lugar. Nós temos os núcleos, na Vila Olímpia, Jardim Santana, Pedreira, precisamos orar, pastores lutando para vencer as circunstâncias, precisamos orar. Temos uma cidade, temos um país que está sendo afligido, nós precisamos orar. Nós temos famílias que estão lutando com enfermidade grave, períodos difíceis na área de famílias, onde as pessoas estão sendo ceifadas pela enfermidade. E o que, que nós estamos fazendo? Então eu quero nessa noite incentivar você, a você já preparar o seu coração para essa segunda quinzena. Nós vamos entrar num período forte de oração. Irmãos, e eu creio que isso é um tempo onde Deus vai fazer milagres, sinais, pessoas se converterão, pessoas passaram do teu lado e vão querer saber o que você faz para ter a sua vida como você é. Pessoas vão querer conhecer a tua casa, como é o seu dia a dia. Até é bom, né, gente? Se a pessoa chegar na tua casa, como é que é você na tua casa? Como é que você trata o teu filho? Como é que você trata a tua esposa? Como é que você lida com as coisas do dia a dia? Tudo isso, irmãos, envolve disciplina, consagração, envolve tudo isso. Então, eu quero incentivar você a se preparar para isso. Se for necessário, jejue alguns dias para que nós entremos nesse tempo de oração. Para que a gente possa ver os milagres, os sinais de Deus acontecendo. Amém ou não? Então, eu quero convidar você a ficar em pé. Quero incentivar você aqui, e eu fico imaginando, ali, irmãos, não eram poucos que estavam nessa prisão. Ali estava Lucas, o médico, estava Marcos, estava Timóteo, estava Epáfras, estava Paulo. Olha só, irmãos, eu creio que aquela prisão ali devia ser o céu. Imagina, esses homens presos e ali envolvidos em oração. Agora nós, com tanta liberdade que temos, não somos perseguidos, não somos chicoteados, não somos afligidos. E nós temos tanta dificuldade. Eu acho até que a liberdade, ela atrapalha. Nós precisamos entender que esses são dias onde Deus tem convocado eu e você para esse tempo de oração, amém? Então eu quero que você feche os olhos agora por um instante. Oh Espírito Santo, Deus está neste lugar. É o tempo. O tempo é hoje. Não é para amanhã, irmãos. Não é para a semana que vem, é hoje. Nós vamos iniciar. Mas eu quero que você já comece hoje gerando essa disciplina no teu coração. Eu quero desafiar você a sair daqui, quando você chegar na sua casa. Se você tem o hábito de chegar, tomar um lanche e já ir direto para saber as notícias, eu quero desafiar você, antes disso, vá para o seu quarto, reúna a sua família, se for na sala, onde for. Tenha um tempo de oração pelas igrejas. Nós precisamos abrir os nossos olhos. Nós precisamos nesses dias nos incentivar mutuamente à oração. Eu fico imaginando o ambiente daquela prisão. Eu fico imaginando aqueles guardas, aqueles homens que cercavam aquela prisão. O que eles ouviam de Paulo, de Timóteo, de Epáfras, de Lucas, tantos outros que ali estavam. Eu creio que são dias onde o mundo vai ouvir a voz da igreja. O mundo vai ouvir a voz da igreja. Eu creio que são dias onde Deus tem tirado do nosso meio todo aquele que tem a sua boca travada, o seu queixo endurecido. Eu chegou o tempo onde o Espírito Santo vai derramar sobre os nossos corações um desejo profundo de orar, de buscar a presença de Deus. E nós vamos ouvir como foi naquele dia em Pentecostes. A Bíblia diz que 120 pessoas estavam reunidas. E de repente a Bíblia diz que se cumpre ali a profecia de Joel. E todos eles começam a orar e começam a profetizar. E o Espírito Santo vem e as pessoas são atraídas pela oração daqueles 120 pessoas. Toda a cidade se ajuntou naquele lugar. Eu tenho convicção que são dias onde Deus tem nos chamado para orar. E as cidades se ajuntarão ao redor das igrejas. E nós vamos abençoar as igrejas dessa cidade. Não importa a denominação. Nós vamos quebrar isso em nome de Jesus. Não é uma denominação. Nós somos o corpo de Cristo. Não haverá placas do céu. Igreja tal, igreja Y. Não. Nós somos o corpo de Cristo. E temos que orar como o corpo de Cristo. Por isso nós abençoamos as igrejas dessa cidade. Nós abençoamos as igrejas envolvidas aqui na região metropolitana. Nós abençoamos as cidades, as igrejas do estado de São Paulo. Nós abençoamos as igrejas do Brasil. Os pastores, os líderes, os membros. Em nome de Jesus, haverá um mover profundo nesse país. Onde as igrejas se ajuntarão. Os líderes se ajuntarão para oração. Deus, em nome de Jesus, nós pedimos nessa noite, move o nosso coração. Nós queremos, ó Deus, viver isso. Por isso recebe nessa noite a nossa oração, como igreja, como família. Abençoa, Pai, aqui o templo aqui no Cambuí. Abençoa ali na Vila Olímpia. Abençoa ali em Pedreira com o pastor Marco Aurélio Lé, ali na Vila Olímpia. Nós ali no Santana. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. O nosso objetivo é orar para que almas sejam alcançadas. E eu declaro que são dias onde as almas serão alcançadas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Põe a mão no seu coração. Quero orar por você nesse momento. Orar para que o Espírito Santo traga sobre o teu coração, primeiramente, disciplina para você orar. Que você se consagre mesmo ao Senhor em tempo de oração. E que a sua oração seja um tempo de batalha mesmo, onde o inimigo sentirá o golpe. E também para que você tenha o seu tempo com Deus, seu tempo a sós com Ele, para que você possa ser renovado. Pai, nós te pedimos nessa noite, queremos, ó Deus, a tua presença. Como igreja, nós oramos, como irmãos, como parte do corpo de Cristo, nós oramos. Sabemos, Jesus, que o Senhor é o cabeça da igreja e é o Senhor que dá vida à igreja. Então nos dê vida de oração, nos dê vida de intimidade, nos dê, Senhor, capacidade para te ouvir, Senhor. E por isso eu peço que neste momento, ó Deus, o teu povo seja tocado pelo teu poder. Eu declaro em nome de Jesus o consolo, a paz, a ousadia, a intrepidez do teu povo, para que possamos juntos, ó Deus, orarmos de forma contundente e ver o agir do Senhor, primeiramente nas nossas vidas e também na vida da igreja. Deus, a tua palavra diz que ali em Atos, ó Deus, as pessoas que viam aqueles que eram de oração, eles diziam: esses estão virando o mundo de cabeça para baixo. Eu creio em nome de Jesus, são o tempo onde a igreja vai virar esse mundo de cabeça para baixo. Por isso nós cremos e oramos e peço que o Senhor dirija cada um dessa semana, dando consolo, paz, alegria, direção e principalmente uma vida vitoriosa em Cristo Jesus, para a honra e glória do teu nome. Amém e amém. Glória a Deus, dê um aplauso ao Senhor. Boa semana para você. Vá em paz. Que Deus abençoe você.